Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso. Cuidado!
Você estará entrando agora em um reino muito mágico.
Aqui, no mundo do entretenimento, vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais. Munidos de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trolês
e os convidados da equipe do Trollcast.
Aqui neste reino não tem brincadeira, aqui o assunto é sério. Contempla, meus queridos amigos, o maior bate-papo de cultura pop da galáxia, ou ao menos dessa rádio aqui. Começa agora, Trollcast na Gato.
Olá, olá, meus queridos amigos da Rádio GAC e, é claro, aos ouvintes do nosso podcast Grandes Debates Nerdicos, bem-vindos a mais um Trollcast no GAC ou podcast Grandes Debates Nerdicos. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês para mais um programa. Então, sem ser onde você estiver, no seu trabalho, em casa, malhando, no caminho para a escola, no caminho para o trabalho, no transporte público, e ouça a gente aqui para mais um programa maravilhoso. O tema também legal para você que leu no título do podcast é sobre Velozes e Furiosos. A gente vai falar mais um pouquinho quando entrar o tema do Grandes Debates e explicar mais ou menos. E para você que está ouvindo na rádio ao vivo, saiba agora esse tema. E para um tema como esse, não podia ter um convidado melhor. Ele está aqui recorrentemente, então, tipo, talvez o chat estivesse normalmente, mas pra esse tema é algo que ele pediu, ele me fez assistir ou terminar de assistir toda esta saga, então se preparem que vamos ter um comentário bem pautado no conhecimento desta franquia. Falo dele, Matheus Peretti. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, Gabriel. Chegou bom cedo dia. Hoje.
Eita, Marcos, caraca.
É na paulada assim mesmo.
É alfineto as pessoas, né?
Posso começar com piadinha, Marcos?
Pode começar com piadinha.
Gabriel, a piadinha tá pronta?
Tô, bora.
Pio. Bom, galera, vamos seguir o programa aqui.
Mas esse cara é um comediante mesmo, né?
Sou demais.
Ok, e é claro, com a gente sempre aqui, nosso querido operador de áudio e participante, membro do Trollcast, Gabriel Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, querido Marcos, querido Peretti. Estamos ao vivo aí, hoje vou fazer vídeos aqui pro Trollcast no Instagram, segue lá, arroba Trollcast, tô social media hoje.
Segue lá, arroba Trollcast, que a gente voltou a movimentar bem, voltamos a ter Beatriz Sotério como a nossa social media, tá certo? Fazendo um trabalho maravilhoso. E estamos voltando a postar vídeos. Tem vídeo chegando aí no quadro novo Marvete Decenalta, tem vídeo que vai chegar também do Primeiro do Seu Nome e outras coisas. Vai ter vídeo de Velozes e Furiosos, hein? Mas antes, vamos ao quadro consagrado desse programa. Eu falo do Dica da Semana. Dica da semana no ar, amigos! Esse quadro que dificulta a cabeça dos membros do Trollcast, que tem que toda semana achar alguma coisa pra editar. É mais um quadro de indicações aqui para você, diretamente nos estúdios da Rádio GAC. Vamos começar com mais um Dica da Semana, para a semana pré-carnaval, meus queridos amigos. E eu vou começar perguntando pra você, Matheus Peretti, qual é a sua Dica da Semana?
Dica da Semana... eu ia falar uma música, mas seria injustiça, porque a cantora é maravilhosa, todas as músicas dela são maravilhosas, que é Billie Eilish, Marcos.
Billie Eilish, fãzinho de Billie Eilish.
Fãzinho.
Ai, não.
E é o Free Fire.
Ah, lá vem. Lá vem Star Wars.
Inclusive, live na Animo. Todo dia. Que horas daqui?
Das 7 horas. Não, vai, Matheus.
O cara mandou um Star Wars.
O cara mandou um Free Fire, velho.
Treta. Sim, voltando. Billie Eilish. Você sabe que ela tem 18 anos, né, Marcos? E recentemente ela ganhou... É Emmy ou Grammy da música?
É o
agora?
Grammy.
Socorro.
Grammy é de série.
Isso. Ela ganhou 5 Grammys, Marcos.
5 Grammys?
18 anos. Isso é um absurdo. E a qualidade da composição dela, a simbologia das músicas dela são muito além da idade dela, sabendo que é ela que tem ideia de tudo. Então, é muito bom entender a música dela. Acho que o ponto que engrandece mais a música dela é você entender a música dela.
É muito legal vermos compositores jovens, assim, muito, surgindo com a qualidade musical absurda. Aquela música dela, Bad Guy, é muito Bad boa. Guy. Eu gosto pra cacete. Excelente dica de Matheus Peretti aí, dica musical. Vamos agora pra ele, o príncipe das indicações iturianas.
RGB.
O rei do Free Fire, que faz live na Nimo todo dia. Horário das 7 às 9. Gabriel Neto.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Dica da semana no YouTube, como sempre, óbvio, só canais tops. Hoje vai ser um canal de games. Quase. E também... errou, hein? Você imaginou que era outra coisa, né? Não. Ó, eu vou indicar o canal do David Jones, que é
boa.
O...
boa!
Vocês conhecem?
Nada.
É brabo, não é brabo. Sei. Todo mundo, mas pelo amor de Deus, eu vou indicar porque é muito bom. Gente, ó, por que eu acompanho o canal do David Jones? O que acontece?
São 7 vídeos ou mais sobre...
Mano, toda vez que sai jogo, exemplo, sei lá, Red Dead Redemption 2, God of War, o novo, ou sei lá, qualquer outro jogo aí que, assim, você não tem console pra poder jogar, chega lá no canal, mano, gameplay, top. O canal é Gameplay RJ.
Ele fez um recentemente sobre o coronavírus, você viu?
Coronavírus, eu sempre vejo. Acho que
aquele Plague pega alguma coisa, sei lá.
É porque ele faz as coisas do tipo assim, cultura pop. O que tá rolando aí? Coronavírus tá dando clique aí, mano.
Ele vai fazer mesmo. Que nem faz... Calma e Moura.
Faz sem dó.
Tá dando coronavírus lá, enfim. David Jones, Gameplay RJ, essa é a dica da semana.
Canal Gameplay RJ, o canal do David Jones, famoso. Era gordo, ficou magro, fez bariátrica também.
Fez bariátrica. Alô, piratas, tamo junto, hein, mano.
Tamo junto. Bom, pra minha dica da semana pra vocês, amigos, vamos de filme lançado recentemente, que está aí tentando recuperar a bilheteria perdida da primeira semana. Falo de Aves de Rapina, filme da DC. Essa é a minha dica da semana para você, meus queridos amigos. Eu ia indicar mais um filme do Oscar, eu ia indicar Parasita, mas eu falei, velho, tá, passou já. Né? Vamos, passou. Vamos de Aves de Rapina, então. Filme da DC. Gente, pra você que tem desconfiança com a DC, você que tem um pé atrás com a DC, com os filmes recentes e tal, dá uma chance pra Aves de Rapina, que o filme tá bem legal. Não é um filme absurdo, no sentido de, meu Deus, você vai mudar sua vida, mas também, calma, né? Não precisa ser. A gente tá indo hoje em dia pro cinema com a esperança de que todo filme tem que mudar a nossa vida pra sempre tal. E não é assim que funciona, entendeu? Ainda mais com filme de quadrinho. Então, é um filme que vai te divertir, vai ser legal. Os personagens são legais, as tramas são bacanas e a forma como eles conectam a história das cinco protagonistas é feita de uma maneira muito boa, uma maneira tipo assim, nível pra você que é muito Marvete, nível Vingadores e tal. Eles conseguem apresentar personagens em um filme só e fazer com que eles fiquem incríveis dentro da história. Claro, alguns têm menos espaço de tela do que outros, mas ainda assim funciona muito bem. Tem alguns problemas de narrativa que eu não gosto. Eu teoricamente não comprei tão bem assim toda a questão que eles colocam da narradora em off da Arlequina. Não me convenceu em alguns aspectos, por questão pessoal mesmo, mas os outros personagens e a própria Arlequina em si no filme está muito boa. A ação é de primeira e é uma história que tem uma verossimilhança. Ela não é sombria e realista, porque ela não é sombria só exatamente e tal, e não só realista, mas ela não deixa de dar veracidade às coisas, tá ligado? Tipo, caraca, isso aconteceria, isso faz sentido. Existe uma crueldade naquele mundo, naquela Gotham que é explorada ali. Então vale a pena, dá uma chance pra DC, dê uma chance para Aves de Rapina. E assim, finalizamos aqui mais uma dica da semana. Vamos para o quadro principal, o quadro que dá o nome ao podcast. Vamos para o Grandes Debates Nerds. Começa agora o Grandes Debates do Mundo Nerd.
I'll wait for it.
Grandes Debates Nerds no ar. Quem diria, amigos, que aqui no Trollcast eu, Marcos, iria estar puxando um Grande Debate Nerds para debater Velozes e Furiosos. A pauta tá meio livre, a gente vai falar sobre Velozes e Furiosos. O título provavelmente vai ser baseado no que a gente conversou aqui. Eu vou te decantar e colocar o título. Mas a gente fala sobre a franquia no geral, vai falar sobre os filmes, quais são os filmes que a gente gosta mais, quais são os filmes que a gente gosta menos, qual é o ponto que a gente acha que deu a virada pra franquia. Se tornou uma das maiores franquias de ação hoje em dia no cinema, com bilheterias absurdas e tal. Se tornou, inclusive, uma franquia de ação, na verdade, né? A gente vai falar sobre essa mudança entre uma franquia de filmes de carro, filme de assalto, pra uma franquia de filme de ação, de porradaria, de efeitos visuais e efeitos absurdos, de investimento caríssimo e de vários diversos atores, participações especiais, franquia que ficou tendo um spin-off também agora, com o spin-off do The Rock aí.
Hobbs and Shaw, né?
Hobbs and Shaw. Então é uma franquia muito grande. gente tem muito o que falar, a gente tem arcos aqui pra abordar. Eu quero muito falar sobre essa franquia porque eu assisti recentemente, tá bem fresco na minha cabeça. Tem coisas que eu quero elogiar e criticar. Então vamos bater um papo maravilhoso aqui. Matheus Peretti, Gabriel Neto, Marcos Anísio. Peretão, pode começar falando.
Start. É, minha franquia favorita, Marcos, só que eu compartilho o programa do Opinião, que aponta o mesmo problema. Ih, que musicão, hein? O mesmo problema que é, acho que um dos principais pontos do nosso debate hoje, que é a mudança de tom na franquia.
Bom,
eu comecei desde o primeiro filme, realmente, a acompanhar, cativei com os personagens de Dom e Brian no primeiro filme. Os carros muito marcantes, pra quem é fã de carro, sabe bem o que eu tô falando, quem é fã da franquia também. E à medida que os filmes foram mudando de tom, é até um comentário que eu tava conversando aqui com os amigos meus ontem, mudou o tom da franquia, você praticamente parou de ter carros marcantes, por exemplo. Você não tem um carro que... Por exemplo, aquele carro verde do primeiro filme, você lembra?
Sim, o Eclipse. Sim. Tô indo pra ele agora, inclusive.
Então, todo mundo conhece esse carro. Agora você fala um carro do oitavo filme, ninguém lembra. E isso é meio preocupante quando você tem uma franquia que usa carros, independente seja corrida ou ação, como é hoje, mas usando carros. E você não tem um carro marcante, sei lá, tem Mad Max, eu acho. Você consegue pensar alguns modelos de carro assim. Não é uma franquia de corrida, mas é uma franquia que usa veículos ali, carros.
Sim.
E você tem que ter o carro como esse objeto que prende, que marca a pessoa que assistiu, pra poder lembrar a referência e tudo mais. Então, esse foi um primeiro comentário aqui que eu queria destacar, que a galera fez, eu também penso assim, que à medida que os filmes foram tendo mais ação, mais investimento, como você falou...
A parte da
corrida... A parte que apega, a parte que... Não sei, que mantém o fãzinho ali desde o início, saiu. Não só a corrida de rua, mas o carro mesmo,
mas
a imagem.
Isso é complicado porque, vamos lá, vamos definir aqui então em arcos. Eu acho que concordamos que isso começa a partir do filme 5... A partir do
final do 5 ali, né, Gabriel? Com o cofrezinho.
Aquele cofre, a cena do cofre realmente é muito realista.
É a primeira cena de Velozes Furiosos, que é cenas absolutamente mentirosas e legais.
Não, cara,
que Velozes Furiosos começa a discernir pra gente nos últimos filmes. O que eu não acho ruim, eu acho massa, velho. Essas
eu
coisas.
Não sei se é a primeira, mas eu acho que ali é a primeira, sabe?
Ah, não, é que
focada
tipo...
Focada mesmo.
É isso, mas aqui, por exemplo, a gente tem outras cenas, por exemplo, no filme 4 tem a cena do roubo lá, do caminhão capotando, é uma cena que é realmente mentirosa, mas ainda tá na premissa do universo ali, tá ligado? Eles estão roubando alguma coisa.
É um exagero como exceção.
É,
né?
É a questão da velocidade. Aí no outro a gente tem o roubo de cofre, aí a gente tem um carro pulando de um prédio pro outro, a gente tem um carro desviando de míssel.
Vocês têm um carro destruindo um avião.
É, tem um carro destruindo um avião, tipo... Eu acho que é outro patamar. Já, tá ligado? Tipo, é outra coisa.
E já pulando pro trailer do
sim,
atual,
pode
meu
falar.
Deus do céu, o que é aquilo?
Uma aranha geneticamente modificada.
É um carro? É, só pode.
É o Tazan.
É uma mistura de carros com.
Não, e o carro não fazendo o caminhão da Babalu. Enfim.
E é o caminhão, não, mano, um caminhão tipo 12 tonas, sei lá, uma.
Muito? Caminhão blindadão.
Aí o bagulho. Não, emboca pra frente. Mano, para.
Enfim.
Não, mas, para, eu estou ansioso pra vir.
Não, eu tô, porque
vem,
virou
vem pra nós
agora.
É, eu quero também, é isso mesmo.
Bom, vamos falar sobre Velozes Furiosos 1, vamos falar sobre onde essa franquia começou, vamos dar uma voltada rapidaça no tempo.
Com calma.
Pra falar sobre Velozes 1, lançado em 2001, ou seja, tem muito tempo, quase 20 anos aí de lançamento do primeiro Velozes Furiosos. É, nós temos aí o Brian O'Connor, que é um policial que está infiltrado no submundo das rachas de rua e tal. E aí ele encontra o Dominic Toretto, o Dom, que é um dos maiores corredores, e aí ele tá tendo que investigar uma série de assaltos aí que está rolando.
Roubo de DVDs,
roubo de DVDs e equipamentos, que pode estar ligado a esse cara que é o Rei dos Rachas. Cara, a premissa do filme 1 é uma premissa bem simples, tá ligado? Eu acho que introduz basicamente esses filmes de velozes, filme de carro, filme de assalto, assim, em alta velocidade. É, Velozes Furiosos bebeu muito também, de uma época de Need for Speed, que a galera jogava demais da Lan House. Na verdade, anos depois nós tivemos o lançamento de Need for Speed aí. E, tipo, foi basicamente...
Um bombando o outro,
né, galera? Um ajudando o outro, assim. Tinha carro
muito,
que... A galera pegava Need for Speed e queria fazer os carros de Velozes Furiosos e tal. Então, realmente, a galera respirava a questão da corrida. E os filmes tratavam muito bem isso. Era muito foco no carro, muito foco nos rachas, nas batalhas individuais durante a corrida ali, entre o Brian e o Dom. Peretti e Gabriel, qual é a visão de vocês de Velozes Furiosos 1? O que é que vocês lembram? E como é que você vê esse primeiro filme? Que é introdutório, né? É um filme que ele provavelmente foi feito pra se fechar ali, né?
Sim, sim. A gente percebe isso no final do filme, quando o Brian entrega a chave pra Toretto e deixa o Toretto embora, por exemplo. É tido como muito, a maioria, eu acho, dos fãs, como o melhor filme. Esse
é
o segundo, a galera tem um apego muito forte, mas o primeiro mais ainda.
É o primeiro.
Porque você tem Brian e Dom, que são duas caras da franquia até hoje, mesmo o Paul Walker tendo falecido. Tem, até hoje, juntando todas as cenas dos... Não vou botar os oito, mas pelo menos cinco primeiros filmes. Tem cenas que são consideradas também as melhores, pelo menos o diálogo, que é a cena do Brian com o Dom na garagem. Quando o Brian ainda tá naquela indecisão, será que não é criminoso, não é? Será que eu sou mais amigo dele do que eu sou leal à polícia, por exemplo? E aí Dom conta toda a história dele, por que que ele foi preso, por que que foi banido das pistas. E a cena bem, bem tocante no filme, eu acho que é a única, com essa carga mais dramática, digamos assim. E como eu falei, tem uns carros ali que são a marca desse filme, que é o carro preto do Dom, o verde do Brian e depois o laranja do Brian, que é o que ele dá pro Dom. E... não sei, acho que esse filme é o primeiro, é o mais pé no chão, eu acho. Não tem nenhuma cena realmente de... seja, nossa, esse aqui, como é que eles fizeram?
Não, ele
tem
é bem
um carro
na
passando
história.
Embaixo do caminhão, ok. Um carro empinando, ok. Depende do carro ali, né? A gente conhece o carro, sabe? O carro empina normal. E é um filme que é realmente focado na história, focado em terminar ali, por exemplo.
Sim.
Não tem...
É um filme com orçamento bem menor, é um filme que se passa em outra época, ele tinha outra intenção, ele basicamente é um lançamento ali da franquia. Eu não lembro nem se Vin Diesel já era produtor nessa época, eu acho que não, ele só foi como ator, depois ele foi comprar um dos primeiros filmes dele ali, estreando. A gente tinha também ali o Paul Walker também estreando por ali, basicamente. Eu concordo com você, eu que assisti a franquia recentemente e tal, basicamente, eu tinha visto o 6 e o 7 antes, depois o 5, depois fui reassistindo agora, assistindo pela primeira vez, o 1, o 2 e o 3, que eu nunca tinha assistido, e o 4 eu tinha assistido pedaços e agora reassisti com você recentemente. Então, pra quem pegou essa parte fresca da franquia, considerando de 1 ao 7, que é pra muitos a melhor fase da franquia, né, ainda eu não assisti o 8, eu acho que esse é o melhor filme, melhor não. Eu vou falar qual é o melhor, mas até eu ter assistido o melhor, eu achava que esse era o melhor. Justamente por esses aspectos que você falou.
Dentro dos personagens principais, esse é o melhor.
Sim,
então.
Exato. Porque ele é justamente muito redondo, certo? A história é legal, é uma história bacana. Ela tem uma carga emocional legal, porque você tem... Era mais por ser um filme de 2001, pra própria época. Você tem um cara ali infiltrado na polícia, é a semente dessa relação família que o Dom pauta durante todos os filmes e tal. É a questão da lealdade, a questão da importância dos seus amigos, que são a sua família, a família que você escolhe. Eu gosto da trama, gosto de ser pé no chão, gosto de ser uma história fechada, como você abordou nesse sentido. Mas, principalmente, eu gosto muito da relação entre os três ali, entre o Paul, a Mia e o Dom, tá ligado? Tipo, eu acho bem bacana. Eu gosto do ritmo da história. Ela vai levando um ritmo bem leve, bem tranquilo, é um filme de uma hora e pouquinha. É um meu favorito, por exemplo, em relação ao 2... E tem uma história legal também, bem fechada, bem simples.
Que é o primeiro que tem um vilão, né? A gente comentou isso até assistindo.
Esse é o ponto. É o primeiro que tem realmente um vilão ali na questão. Porque no primeiro filme... O que é legal do primeiro filme também. No primeiro filme, basicamente...
Eu acho que um é melhor do que o outro por causa disso. Eu acho que são abordagens diferentes que funcionam dentro da própria proposta.
Mas eu acho que tipo, é um ponto interessante do primeiro filme, por exemplo. É o fato de você não ter um vilão, tá ligado? A questão do racha ali é o racha. Mas acho que o primeiro... Em primeira mão, porque tipo... O problema ali é entre o Dom e o Paul Walker,
polícia,
que são protagonistas,
né,
tá ligado?
Assim.
Então, tipo, talvez o vilão seja a própria polícia, mas o Paul Walker era a polícia. Talvez o vilão seja os caras que estão roubando, mas o Dominic são os caras que estão roubando. E eles são os protagonistas da história. Então, é quase um... olha, dadas devidas proporções, eu só queria posicionar aqui com um filme sem vilão e que o vilão está no subtexto, é tipo um Guerra Civil de Velozes Furiosos, tá ligado? Tipo, os dois protagonistas da história são os vilões. E aí eu venho a primeira pergunta, abrindo já pra um leque maior aí nesse sentido. Gabriel Neto e Matheus Peretti, quem é o protagonista de Velozes Furiosos?
Mano, protagonista?
Da saga.
Posso falar?
Pode.
Toretto.
Toretto pra você?
Pra mim.
Toretto.
Mano, mas tem também aquele... O carinha lá do primeiro que fica comendo biscoitinho. Ele é foda também. Eu gosto dele. Que depois ele dá uma sumida braba lá e só aparece não sei quando.
No trailer do 9.
No trailer do... Não, mas tem outro que ele aparece, não é?
O 3 ele aparece. O 3 é dele.
O 4
também.
Tem uma pontinha no início.
Rávera.
No 5... que ele aparece como um formando ali a equipe do, pro assalto. Então, e no 6, que é o que ele perde a Mulher Maravilha.
Exatamente.
Aí, eu acho que...
E aí vai pra Tóquio, afinal
bom,
já conhece.
Eu acho que o protagonista de Velozes Furiosos é o
Nossa Braba.
É o Brian.
É o finado?
É o Brian, é o finado Brian.
Sim, eu tenho...
Ele é o protagonista de Velozes Furiosos, bicho. Infelizmente, ele é... Assim, eu acho que é um debate...
Opiniões divergentes.
A ser discutido. Eu acho que, tipo, durante de 1 ao 7, o protagonista de Velozes Furiosos, pra mim, é o Brian O'Connor, tá ligado? A história quase toda vai gerindo em torno dele, óbvio. No quase toda. Fala, pode falar.
É, porque assim, no primeiro filme, você tava comentando aí daquele conceito de família estabelecido pelo Dom, e segue no 4, no 5 e no 6. Tô pensando muito aqui, porque...
Uhum.
Até onde eu posso ir, né?
Uma sequência de filme.
É, a história mesmo estabelece, o próprio personagem conversa sobre isso, sobre Dom ser o centro de tudo. Toda a história ali acontece por causa de Dom.
Sim.
Aí nesse ponto, eu acho que Dom é o protagonista. Hoje, ele consegue carregar isso sem o Paul Walker, então, assim... Falando da saga como um todo, acho que Dom. Indo pra Brian. Tá, ok, eles dois são protagonistas então. Brian sendo... Tendo um filme sozinho ali, que é o 2. Velozes Furiosos 2. Então pode puxar também esse protagonista pra Brian. Só que, não sei, eu acho que a história vai muito por causa de Dom. Ela corre muito seguindo os caminhos que Dom tem. O primeiro filme principalmente, porque é investigando ele. E ele ali é colocado também como um dos protagonistas. No 4, que é o meu favorito, comentei com você... A história só corre por causa dele, que é o negócio dele com o Leti e tudo mais,
certo,
a vingança.
Okay.
No 5 do Rio, ele que chama a equipe toda e tal. No 6 também, a mesma coisa, ele com o Hobbs ali. Gabriel fazendo coraçãozinho pra mim, não ligo. Então, acho que segue mais como o Toretto narrativamente. Eu acho que é mais narrativamente.
Então, esse é o ponto.
Sentimentalmente, logicamente, é o
Brian. É aí que
Brian,
eu ia abordar a questão, tá ligado? Eu acho que no quesito emocional, a história é regida pelo Brian. Ele é o que tem os maiores conflitos em alguns momentos. Depois isso passa por Dom, por questão de escolhas de protagonismo mesmo. Acho que a partir do 5 em diante, do 4 também, mas no 5 em diante, é tipo assim, para, esse cara é o cara mais legal aqui, tá ligado? Tipo, o Vin Diesel é o cara mais legal, o Dom é o personagem mais interessante.
Um badass, né?
É o mais badass e tal. Mas você pega no conceito, sei lá, de 1 até o 4, por exemplo, ali, que a gente pode elencar, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, como uma saga única ali, tá ligado? Fechada e depois tem outras coisas. É, eu acho que a história... vai seguindo em torno do Brian, com o Dom sendo a narrativa do entorno ali.
É.
E por que eu penso nisso? Tem esse filme solo, tá ligado? E eu acho que, tipo, no contexto da época, se a gente pegar o filme 400 de 2009, contexto de herói e tal, como o herói da saga, o herói da saga é o Brian, certo?
Sim.
Porque tem os conflitos de herói da saga são o Brian. O Dom é um anti-herói. É o co-protagonista e tal. As coisas giram em torno dele, giram.
Que é o que sempre tá fora da lei, né?
Exatamente. Mas ele é o co-protagonista ali, tá ligado? É o cara que tá sempre fora da lei. É o cara que
geralmente tem aquele negócio de, você faz presta um serviço aqui pra polícia, a gente absorve você. Sempre tem isso.
Exatamente.
Ele com o Tyrese também, o Roman Peace, né? No segundo filme.
Sim. Eu acho que dá pra você colocar os dois como protagonistas, mas... Pegando esse arco grande, assim, até a finalização do filme 7 mesmo, assim, nesse sentido, você tem os dois como protagonistas, mas eu vejo essa luz maior no Brian O'Connor e tal, nesse sentido. Mas outra questão, vamos falar agora aí desses arcos de Velozes Furiosos que a gente tinha falado no início, de ser uma franquia de assalto, uma franquia de ação, essas diferenças que começaram a lançar. Do 1 ao 4... Vocês acham que é a melhor fase? Você acha a melhor fase de Velozes Furiosos? É a fase que tem os filmes mais interessantes?
Sim.
E acha que é diferente do 5 ao atual, até o 9, ou daí em diante?
Ah, eu acho. Mano, assim, eu acho que talvez eles colocam um pouco mais de emoção quando chegar a partir do 5, né? Qual que é o Rio? É o 6, é?
Sim,
é o 5, né?
É o 5.
Então, eu acho que tem um pouquinho mais de emoção, porque, sei lá, eles jogam no Brasil. Parece que quando joga no Brasil o bagulho fica louco. Aqui é Rio, porra! E aí o negócio dá
um boom. O filme
dá um boom.
A franquia cresce em público, cresce em bilhete, cresce em dinheiro,
só
cresce em investimento.
Só que eu ainda prefiro um, velho. Não sei, eu prefiro um. O dois eu não sei tanto, acho que não. Mas o primeiro que filme foi aquele, cara. É perfeito, dá pra você repetir, fazer. Sei lá, mano, você assiste hoje, semana que vem você consegue assistir de novo. Porque é muito legal, o filme é legal.
É muito galera o filme, né? A turminha
bom,
do Dom ali é muito boa.
E outra, eu nem gosto de Tóquio, cara. Eu preferia muito mais Estados Unidos, bota Nova York aí. Ó, esse cara aí que já gosta de Tóquio. Eu não gosto de Tóquio.
Não, tu vai chegar lá,
Então, eu concordo com você. O que você acha, Peretão, antes de eu falar? Fala aí.
Não, é, o Gabriel falou isso aí do filme 1, é porque é muito família, não tem muito o que falar. É muito famíliazinha, muito pé no chão, não tem nenhuma cena que você se impressione por causa da cena, é mais a história mesmo, o curso da história ali, que é básica, só que é muito bem distribuído, eu acho. O ritmo também que você falou, né, que é bom e tal. É muito bem distribuído, os carros são legais, assim... Tipo, não é aquele carro lá, vai pular de um negócio, não sei o quê. Não, um carro que não chega nem a 200 ali em muitas cenas. E os caras ficam, caramba, não sei o quê. Esse realismo, essa coisa mais mecânica, mais simples, mais financeiramente limitada até dos próprios personagens, que dá essa identificação maior. Porque a gente também se identifica com os caras que querem... Ah, não consigo comprar isso aqui, vamos ajudar e tal, que é família e tudo, né?
Então... O que eu acho legal do 1 ao 3... Do 1 ao 4... Contando aí com o 3 como...
Que era um spin-off até então.
Então, exatamente.
Né?
Contando o 3 como spin-off. Você fala da trilogia 1, 2 e 4, como a trilogia ali do Velociraptor, do Dom e do Paul Walker. E o 3 como spin-off. Contando esses filmes aqui, eu acho que eles querem contar histórias de uma maneira diferente do que a saga atual. Por exemplo, se você pega do 1, 2 e 4, essa trilogia aqui fechada, é a história do por isso também eu ainda continuo achando que o Brian é o protagonista. É a história do Brian... Que é esse cara que ele é um policial e tal, mas ele também tem as coisas ligadas às ruas ali. A gente vê isso um pouco na personalidade dele no 1. Vê como isso é explorado no 2. A gente vê o passado dele sendo explorado no 2. Com a presença do personagem do... Esqueci o nome do personagem.
Tyrese, é o Roman Peace o personagem.
Exatamente, do Roman Peace, que é o cara que é do passado do Brian. É o cara que conhece o Brian, sabe que das paradas, sabe quando é que o Brian entrou na polícia. E começa a primeira... dedada do Brian, né, que ele prende um amigo e aí você retoma esse assunto da família, retoma a conversa.
Que é até um aprendizado que ele teve com o Dom e ele estabelece nesse filme.
Exatamente, com o então aí você tem essa coisa da família já relacionada e já ele tentando corrigir os erros do passado, ele aprende isso, refaz um laço do passado dele e volta pra finalizar o laço que ele tinha deixado em aberto com o Dom e com a Mia. E ele sinalizou esse laço, tá ligado? Eu acho que aquela cena final ali do filme 4, como a gente tava falando ontem assistindo, é tipo, velho, perfeito, acabou aqui, tá ligado? Eles vão salvar o Dom, vão continuar com uma família e acabou. Essa é a história. Do lado do Dom, temos também a história do cara, que é o contrabandista, que é o cara que, tipo, que tem as coisas tipo, velho, preciso fazer isso aqui pra sobreviver e tal, que é o cara das ruas, taranã. Só que... É por isso que eu não acho que tem um grande... não acho que o Dom é o protagonista da história. Se você pegar no filme 1 para o filme 3, o Dom não evolui.
Filme 4,
no caso. 4, né? Quando eu falo 3 ou 4.
Sim.
O Dom evolui. O Dom não mudou.
Não.
Ele é o mesmo cara, tá ligado? Tipo, ele é o mesmo cara. Ele é, tipo... A diferença é que no final do 4 ele se entrega, entendeu? Tipo assim...
É, tem isso. Eu acho que a única mudança dele... Não sei se é evolução, porque dá errado, né? Até então, foi ter abandonado o Letty. Então, por segurança, digamos assim.
E ele se arrepende, tal. Tem esse clima.
Fica muito culpado.
Tipo, putz, eu achei que eu queria uma parada segura, a gente tava vivendo de boa aqui. Ela se ferrou por causa disso, porque ela tentou limpar meu nome. E olha só a merda aí, tá ligado? Tipo assim, eu não quis limpar meu nome, mas também ao mesmo tempo não quis continuar no mundo dos crimes com a pessoa que gostava de mim. E aí fiz merda. E ok, ele tem esse cliffhanger. Mas você vê que não tem um arco de transformação?
Tem.
Eu vejo isso muito no personagem do...
Ele já é meio que um personagem pronto, né? O John já é muito bom dali já. Por isso que a narrativa do filme primeiro é isso.
Por isso que ele é mais legal. Por isso que todo mundo gosta mais dele. Porque ele já tá pronto. Tipo assim, agora o Brian... A gente vê o desenvolvimento, a gente vê o policial que começou a se envolver com a galera, que lembrou o passado dele e mudou. Deixou os caras vazarem. Ele volta pra tentar se reintegrar à polícia, porque ele quer continuar sendo policial, mas ao mesmo tempo ele quer mostrar que ele dava esses laços no filme 2. E no filme 4, ou filme 3 dessa trilogia que a gente tá falando aqui, ele se conecta de novo com o primeiro laço que ele fez ali no filme 1 e tal, reencara as coisas, vai vingar a morte de uma amiga, se reencontra com o amor da vida dele e, é claro, no final, finaliza se juntando definitivamente à família, indo resgatar o cunhado dele, tá ligado? Então, eu vejo um arco de crescimento no Paul Walker, ou no...
Do Brian.
E eu não vejo esse arco do Dom, por isso que eu vejo esse protagonismo nele. Acho que aí é o ponto. Essa, pra mim, é a saga do Paul Walker, a saga do Brian. Acho que do 5 em diante,
é a saga do Dom.
Infelizmente, fica pior por alguns motivos que a gente vai falar daqui a pouco, ou agora, se você tiver mais alguma coisa pra acrescentar.
O que você puxar aí, eu queria falar só que tem um diálogo no filme 4 entre Mia e Brian, que ela fala justamente isso. Você é o cara que é bonzinho tentando ser malzinho, ou você é um cara mal que tá tentando ser bonzinho?
E
saber
isso é
qual desses dois núcleos, entre aspas, do Brian, ele realmente se entrega, ele pertence. Se é o núcleo do Dom ou se é o núcleo da polícia. Então, ele sempre tá nessa dúvida, ele sempre fala, tô trabalhando os meus princípios e tudo mais, e isso é muito bom nele.
Sim, isso é fantástico. E agora, puxando para o lado da nova saga, a saga que tem o próprio Vin Diesel como produtor, então, tipo, isso já mostra...
Eu nem sabia que ele era.
Ele é produtor,
pô. Sabendo aqui, olha.
Ele é produtor da franquia agora, tá ligado?
Então,
você tem ele como produtor, você tem um protagonista...
Expectativas foram criadas.
Exatamente. Você tem um protagonismo maior ligado ao Dom, você tem a história regindo para uma maneira mais de ação, mais dramática... Mais coisas absurdas, viajam pra mais países, porque até o filme 4 ali, tirando o spin-off, que é o Tóquio, é tudo focado ali nos Estados Unidos.
Los Angeles, Miami.
Los Angeles, Miami. Então tá tudo certo, tá ligado?
Aí sim, aí eu apoio, se ele é aprovado.
Tá vendo? O Gabriel gosta.
Eu gosto.
Aí depois a gente começa a viajar o mundo. É Rio, é Londres, é Abu Dhabi.
Abu Dhabi, um monte de coisa.
E outras coisas. Vilões mais poderosos, mais incríveis, com mais coisas. Porém, na minha opinião, histórias repetidas. Os filmes acabam sendo mais individuais. O filme não tem um arco narrativo. Tipo assim, a franquia Velozes e Furiosos, a partir do filme 5, ela não está indo para um rumo fechado que vai finalizar no filme 8, no filme 7 ou no filme 9. Ela está contando uma história aqui para você. Então agora a gente vai contar a história aqui desses caras no Rio. Agora a gente vai contar aqui a história desses caras em Londres. Agora a gente vai colocar aqui a história desses caras em Abu Dhabi. Eles até tentam conectar, eles conectam porque eles querem dar essa ideia de franquia de saga. Então o vilão que apareceu aqui no filme tal é o irmão do vilão que volta aqui no filme tal pra matar a galera. A menina aqui do filme 6 vai voltar no filme 8 porque ela teve um caso com o Dom. Eles têm um filho, sabe? E aí eu acho que começa a ficar uma forçação de barra muito grande. Você quer dizer que os filmes 5, 6 e 7 se passam... O 7 não, né? Mas 5 e 6 se passam antes do filme 3, que é o spin-off. Sendo que é uma forçação de barra absurda por quesito de tecnologia. Acho que até eu brinquei com você no final ali do filme 3. O Dom, o Vin Diesel é muito parecido no filme 3 do que ele é no filme 7. Então dá pra você dar um desdobro, porque quase o cara é quase não envelhece. Mas a tecnologia, velho, os celulares ali filmando a corrida, você não tem como vender pra mim que é a mesmo período de tempo do que o filme 7, entendeu?
Total.
E aí a gente começa a ter um crescimento de público, de venda, de até de pessoas que eram contra a franquia falarem bem da franquia, mas eu percebo que teve um afastamento de alguns fãs originais. Você sente isso? Você sente que a franquia acabou ganhando em massa e perdendo no nicho dele?
Eu sou um desses. Acho que o filme 5 no Rio, eu não acho ele tão desprezível assim contra os outros na história. Acho que tá ok. Acabou no 4, mas a gente tolera o 5. O Gabriel falou que é no Brasil, né? Então a gente tem esse ó, não sei o quê. Mas a história deles ali acho que é bem contadinha. E o final também é um daqueles sinais que, ok, acabou aqui, não segue mais, porque eles ficam ricos.
Sim.
Ok, realizaram tudo o que queriam.
Rola dessa.
Mais personagens morrem e tudo mais.
É o dinheiro que o Han fala no filme 3, que não precisa de dinheiro.
Então, por causa disso, mas não precisava, mas ok, vamos até o 5. E aí do 6 em diante é realmente outra história. Não adianta, tem essas ligações, você chama a equipe de novo, mas é outra história, acabou. Outras histórias, né, cada um individualmente falando. Acabou ali no 4, 5 no máximo. Você tem o spin-off do 3, que não precisa de nada ali forçando barra. Começaram forçando a barra dizendo que, o Han na verdade foi assassinado por outro cara, Jason Statham.
Que é completamente forçado aquela cena ali, é claramente um acidente, tá ligado?
É um
claramente
acidente, os caras estavam correndo no meio do trânsito.
Cara, Jason Statham tava paradinho ali, o ator, né? Tipo assim, mas o personagem dele tava ali parado ali.
Show,
né? Show, agora sim, aproveitar que ele teve toda essa confusão. Ele não mata o cara antes. Ele espera dar toda a confusão. Aí agora eu vou matar ele, pra parecer que foi um acidente.
Já tem a motivação do filme 7.
Vai se ferrar, cliffhangerzinho.
Contraria aqui até o meu próprio gosto. Filme 7.
Olha o rage.
Tirando todo o marketing, foi um marketing absurdo no filme 7, com carro pulando de avião, com paraquedas, não sei o quê, carro pulando de prédio. Vou falar uma coisa aqui.
Velho.
Teve muito. Exploraram muito bem, acho que não abusadamente, mas exploraram bem a morte do Paul Walker.
O filme 7 vende a morte
do
Paul
Walker. Por causa disso. Acho que a história do filme 7, a premissa dela é baseada na vingança da morte do Han, que agora não tá morto.
Então, ou seja,
forçando a barra, forçando a barra um filme atrás do outro. Então, até o 5, beleza, vamos, Brasil, tá, vamos curtir aqui. Gal Gadot brilhando no filme. Não sei, ok, é um filme bom de ação, até destaquei nos melhores filmes da década aqui de cada ano, porque é um filme bom, um filme bem feito, só que dentro da história, nada.
Sim.
Quase nada.
E aí o 7, ele pega, tenta juntar todas as pecinhas que ficaram soltas ali pra poder concluir num grande arco.
Eu não acho que
é um absurdo isso, tá ligado? Você vai dizer assim, Marcos, é um absurdo você dizer que o filme, a saga até o filme 7 é uma saga falha, é uma saga com problemas e tal. Não, não é um absurdo, tá ligado? Agora, Pessoalmente, eu acho que ela tem umas forçações de barra pra se conectar. Ela conecta, sim, mas ela tem uma forçação de barra pra se conectar. Só que eu quero falar pra vocês agora, amigos, antes de a gente abordar 8 e 9 e o futuro da franquia.
Ou 3.
Sobre algo que provavelmente as pessoas devem estar esperando, que é a gente falar um pouquinho aqui sobre o melhor filme, na minha opinião. Que não é só, aparentemente, aqui nessa mesa, só a minha. É. Que é Velozes Furiosos em Tóquio. Porque é o filme mais diferente dessa franquia, velho. É a parada mais, tipo assim, mais fora da caixinha. É uma parada mais viajada, ele aborda outros aspectos. Futuramente, eu espero que no máximo, mais tardar finalzinho do mês ou início do outro mês, eu farei um vídeo no Trocast falando sobre esse filme. Então talvez eu não aborde muito aqui coisas que eu quero falar com mais detalhes. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse filme. Eu quero saber de vocês. O que, é que vocês acham de Velozes Furiosos em Tóquio? Porque a opinião de vocês é diferente da minha. Gabriel, quer começar ou o Peretti começa? Se você que não gosta.
É um filme bom, top demais. Eu gostei. Peretti, pode...
Falso. Foi até uma pergunta, Marcos, de Lúcio. Ele mandou qual é o melhor filme pra perguntar. Respondido, Lúcio.
Velozes Furiosos
em Tóquio. Pra Marcos, pra mim é o 4, como você também. Eu conheço a sua opinião. Gabriel, qual é o seu favorito? Assim, você tem um?
Um. É o primeiro. Um, né? É, pronto. O primeiro pra mim não tem.
É o de muita gente também.
Bom,
sobre o Tóquio, né?
Sobre o Tóquio.
Também foi uma pergunta aqui do Denis. Ele perguntou o que você achou do arco, dos arcos, né? Entre Chan e Han. Como o Han sendo esse mentor, só que nem aquele, né, o idoso, né? O sim, cara sábio. Não, é um cara que também tá ali, ativo ainda, só que... Não, pra que eu vou correr, não sei o quê, só corro se for necessário. E aí no final, né? Quase no final, ele corre por algo extremamente necessário, que é fugir ali do vilão, né? E... tem esse arco deles, de um sendo mentor do outro, Han meio que recrutando o Chan, mesmo depois de ele ter batido o carro todo, ele falou, por que você deixou o diálogo, pra mim é uma das melhores cenas da saga também, sempre diálogo, preste atenção nisso, sempre diálogo, Chan perguntando pra Han, é tudo Han, por que você deixou correr com seu carro, não sei o que, ele custa muito dinheiro, ele... eu tenho dinheiro, não sei o que, eu preciso de pessoas de caráter ao meu lado, uma coisa assim, isso é forte.
Claramente é uma ligação e aí acho que é onde a franquia não força a se relacionar, coisas que ele conecta com o Toretto, com o Dom, coisas que claramente são valores que eles que ele compartilham, com tá ligado? E isso é interessante, respondendo a pergunta de Denis, eu acho muito legal essa relação, era a coisa que começou a me prender no filme. Porque ele tem esse aspecto, o filme, ele, dando spoilers do que eu quero falar, mas eu acho que outras pessoas já devem ter percebido isso, eu só quero falar porque eu gostei e eu queria comentar. O filme, ele tem toda essa cara de jornada do herói tradicional aí, que a gente vê em outros filmes como Matrix, Star Wars e tal, do garoto, do aprendiz, do jovem, que sai do lugar comum dele, vai pra um lugar diferente com o chamado da aventura, encontra um mentor, esse mentor ensina esse cara, esse mentor morre.
Fracassa, né? Ele primeiro fracassa, ele tem o treinamento.
Tem o primeiro fracasso, o primeiro confronto com o vilão, ao fracasso, ao treinamento, ao desenvolvimento do personagem, ao segundo confronto, à morte do mentor pra poder ter o grande confronto mesmo assim, e finalizar, pra depois ele voltar pro lugar comum. Porque, tudo bem, ele está em Tóquio no final do filme, mas ele tá no lugar comum, ele tá ali do mesmo jeito, ali fazendo as corridinhas dele, brincando e tal, como um adolescente que ele é. Certo? Então, isso do arco do filme, eu acho bem interessante. E sobre essa relação deles, esse ponto que ele abordou, que você falou também, é o que mais me chama atenção. Porque, além de um mentor, o Han não é um mentor inativo na história, ele é um mentor ativo na história. Então, ele é um mentor que tem as suas ações ali, de maneiras legais, de maneiras bacanas. Ele é um cara que ele é sábio, apesar da idade, ou, tipo, apesar de ser jovem, ele não é um mentor velho, como Obi-Wan, como o mestre do Karate Kid. Inclusive, Karate Kid tem uma rima visual absurda com esse filme, tipo, o Chan é o Karate Kid, o Han é o mestre, tá ligado? As questões tradicionais de estar em outro país, acho que até mais com, assim, mais até com o Karate Kid do Jack Chan e do Jaden Smith, do que com o Karate Kid antigo. Pela própria questão de você estar em outra cultura, você foi lá forçado, você toma um pau inicialmente, você tem que aprender a lutar de um novo jeito. E se lutar de um novo jeito é a questão do drift, não é uma corrida de 10 segundos, como a gente tem normalmente na franquia. É o drift, né? O que eu acho muito legal, porque ele aborda um lado diferente do mundo das corridas. Então você não sai da ação, você não vai pra ação. Você pega uma coisa do mundo das corridas, você aborda aqui de novo. Você pega aqui a parte do drift. Vamos correr
que
agora.
Que era o rumo que eu achava que deveria ter ser tomado.
Talvez, eu não sei. Eu acho que é legal pra essa história, velho. Eu acho que eu não queria aqui mais coisa de drift. Eu acho que
não,
tá
não é drift não. Mas, tipo, você pegar outro aspecto de corrida mesmo e montar uma história ao redor disso, entendeu? Acho
que... Então, esses são uns aspectozinhos que eu gosto desse filme 3, que ele faz ser um filme mais diferente. Além dos personagens e... O Han, velho. O Han, ele é muito bom, velho. Ele é... Ah, nossa, ele é pontual. Ele não é, tipo, o mestre infalível, o mestre que é o rei da moral. Não, ele não. É a moral, tá ligado? Ele tem coisas que ele comete como erro e tal. Ele tem coisas que ele comete que são amorais.
O cara rouba a máfia.
Exatamente. Ele rouba a máfia. E não é ele roubar a máfia pra dar pros pobres. Não, ele rouba porque ele quer. E ele não precisa de dinheiro. Então ele rouba porque ele tá afim de causar o caos ali, tá ligado? Ele é um agente do caos. O ato dele dar também a chave... para o Chan, é uma fagulha para o caos. Ele sabe que... obviamente, ele não sabe o que pode dar, mas ele viu o potencial, viu o caráter, e ele sabia que aquilo podia ser uma fagulha para ele ser um agente do caos ali naquele
e
meio.
E até ele fala... naquele quando ele chegou no carro, ele fala, você é kriptonita do DK.
Exatamente.
Matou aí, seu
matou aí. Então eu acho esse filme maravilhoso, é o filme mais diferente da franquia, é o filme que ele conversa com ele mesmo, sem perder a essência da franquia em si e sem ficar repetitivo. Ele dá uma cara nova. Então é o que... Sabe aquela coisa do Outsider? Pra mim é isso.
Esse filme.
É o gajinho do Los Angeles. É maravilhoso, eu gosto muito desse filme.
Melhor comentário. Teve outra pergunta, Marcos, do Lúcio, que eu vou estender um pouco mais ela aqui, mas a pergunta foi, as cenas de ação exageradas prejudicam a qualidade do filme? E aí eu vou colocar assim, dentro do universo como Velozes Furiosos, do início ali, que não é de super-herói, não é de planeta, de outro planeta e tal, você tem uma cena que foge da realidade, não prejudica um pouco a narrativa da história, a contagem da história, digamos assim?
Então, mas é aí que eu destoa, começo
na verdade.
A ver em alguns aspectos de como a franquia começou a se ver. A gente não pode deixar de considerar aqui, quando a gente vai falar da franquia Velozes e Furiosos, o aspecto financeiro e o aspecto midiático que a franquia tem. O crescimento da franquia gerou uma nova mídia, um novo público, e esse aspecto financeiro gerou a possibilidade de fazer coisas diferentes que chamasse a atenção de um público que não está interessado em carros, tá ligado? E aí é aquela questão. Isso pode prejudicar a história? Pode, mas eu acho que isso não é um aspecto primordial. Eu bebo um pouco, óbvio, eu acho que tem exceções, mas eu bebo daquela coisa de efeitos visuais, efeitos técnicos, efeitos práticos, fotografias, coisas. Elas servem uma boa história. Elas podem se destacar mais e fazer com que até uma história regular fique uma história legal, como 1917, por exemplo. Porém, se elas não forem... se tiver uma história muito boa, isso não atrapalha tanto. Então eu acho que o ponto primordial não é o exagero, as habilidades e tal. É o ponto de você talvez focar demais nisso e esquecer de desenvolver a história. Se você tem uma história bem construída, bem pautada, e você tem uma cena exagerada, ela pode causar rejeição pra você que achou exagero, mas ela não vai te atrapalhar a gostar do filme. Porém, ela pode causar pra uma pessoa que acha esse bagulho muito massa,
adrenalina,
filme,
né?
Acha esse filme ainda maior, causar adrenalina, achar que tudo é ainda maior. Então ainda o ponto... da questão que é a ser desenvolvida ainda pra ter um melhor filme, não é a presença de um exagero, é a ausência de uma boa história. Fazendo analogia com o futebol, é aquela coisa, não é um jogador ruim que faz um time ser uma merda, é a ausência de craques que faz o time ser uma merda, entendeu? Então, tipo, um jogador ruim num time bom não vai fazer uma diferença tão grande. Agora, vários jogadores ruins, a ausência de craques em... que é o que faz o peso, tá ligado?
A ausência da qualidade.
Da qualidade é o que faz o peso, tá ligado? Pra mim é mais ou menos por esse caminho.
Eu queria saber também os pontos negativos, na sua opinião, do filme 4 e do 3 também, se você puder abordar. Ponto negativo desses dois filmes.
Eu ainda acho que o processo de atuação desses filmes não é tão excelente quanto eu gosto, tá ligado? Tipo assim, eu tenho problemas com a atuação de Velozes e Furiosos em alguns aspectos, mas eu sei que é da franquia, tá ligado? Então, tipo assim, é algo, tipo, é blockbuster, certo? É uma crítica que eu faço aqui, mas é uma crítica que eu já faço passando panozão aqui, tipo... Pô, não é pra ser isso, tá ligado? O filme não se propõe a ser o super...
A dar um Oscar pro ator,
exatamente,
né?
Tá ligado? Tipo, mas... eu pessoalmente não gosto das coisas que Doretto faz. Eu entendo como ele se posta como esse cara sério, essa coisa assim. Mas às vezes que... Eu não sei até que ponto é intenção e falta de um ponto de de atuação, de conseguir dar credibilidade.
Carisma,
por exemplo,
não. Carisma.
Nesse
não sei
quesito,
se é carisma.
Eu acho que os filmes 5, 6, 7, 8. Ou 5, 6, 7, ele evoluiu nisso. Eu gosto mais da atuação do Vin Diesel no 5, 6 e 7 do que eu gosto da atuação dele no 1 e 4. Tá ligado? Eu acho que ele evoluiu como ator. Certo? Eu entendo que ele tem que passar ali e tal, mas ainda assim eu vejo muita frieza. Eu acho que ele consegue fazer essa mesma coisa, melhor desenvolvida, dos outros filmes. Certo? As histórias são piores, mas eu acho que ele consegue fazer isso. Dito isso, eu não tenho muito o que criticar, porque eu não consigo não ver esse filme à luz do período do tempo dele, certo? O filme 9 foi lançado em 2000, o filme 4 foi lançado em 2009. Então...
E o 3 em 2006, né?
Exatamente. Eu poderia falar que as histórias ainda não têm um super arco desenvolvido, elas não aprofundam muito certas coisas, elas são rasas em certos aspectos, é uma historinha que acontece aqui. Mas, tipo, é o que eu falei mais cedo aqui no Dica da Semana sobre o Aves de Rapina. Óbvio, dadas as devidas proporções em aspectos.
Universo,
o Aves de Rapina,
né?
Tem até questões que ele aborda melhor no subtexto. E o professor tem coisas que ele aborda também melhor. Mas ele não tá ali pra mudar o seu mundo. Ele tá ali pra te divertir de uma maneira legal. E contar uma história
daqueles
que faça sentido.
Né?
E fala do ponto A, ponto B, ponto C. Então, eu sinceramente não vejo muitos defeitos absurdos nesses filmes que você não... Assim, que se você for criticar, você vai ter que considerar todos esses aspectos, tá ligado? Você pode criticar. Se você chegar pro Marcos, olha só. Velozes e Furiosos, pra mim, é uma franquia rasa, uma franquia que não aborda muitas coisas, uma franquia que desenvolve os personagens de uma maneira não tão aprofundada quanto poderia, enquanto a história é simples, eu vou aceitar. Mas, tipo assim, a sua opinião. Porque você pode ter uma visão diferente, você não pode ter o envolvimento emocional que eu criei com a franquia reassistindo, ou que outras pessoas criaram, por aspectos que chamam a atenção, que conversam mais com a gente. Carlos não pode conversar com você e isso já prejudica muito a sua experiência com o filme. Porém, eu acho que isso é à luz do tempo. Se você pegar outros filmes do mesmo período de tempo, você não vai encontrar grandes diferenças assim em filmes blockbusters. E ainda dentro disso, eles fazem grandes coisas no quesito de história, atuação, em subtexto e em diálogos, como a gente foi conversando aqui, e até rimando visualmente com outras obras grandes do universo cinematográfico.
É verdade.
Entendeu?
Olha só, hein, Gabriel. E aí, algum comentário, Gabriel?
E aí, Peretti?
Uma crítica grande que você tenha?
Eu tô calado há muito tempo, né? Mas é porque hoje eu tô... Não, desculpa, tropinha, eu não estou...
Tá com coronavírus?
Tô com coronavírus.
Tá comentando as coisas.
É que eu não estou apto para opinar, porque o único filme que eu assisti real foi o primeiro e é a única coisa que eu posso opinar. Eu assisti o do Rio também, mas assim...
Porque é Brasil, aqui é Brasil.
É porque é Brasil, aí eu fui lá dar uma moral. Mas assim, estou empolgado com o novo filme, assisti o trailer, achei um pouco exagero, mas achei legal, eu quero ver.
É outra parada, né?
É, mano,
aí
é
a gente
outra.
Vai.
E eu tô afim, mano. Se a gente puder ir junto.
Pode
juntar
ser.
Juntar não só nós três, estamos chamando também.
Dá muita risada.
Levitando. Dá muita risada, claro. E é isso, mano.
Bom.
Vocês são comentaristas pró, porque assim, comentam sobre cenas, sobre cores do filme.
Mas fala sobre a emoção, pô. Aí sobre é massa pra caraca e explodiu o carro.
Explodiu o carro. Mas não, assim, não é tão massa um caminhão de 3 toneladas dar um babalu pra frente, ou então o carro sendo Homem-Aranha, mas eu tô empolgado pra ver isso.
Eu ri muito vendo
isso. Não, eu não ri não, eu achei... Eu não vou mentir. Eu gosto dessas coisas também,
pá. É óbvio.
Eu acho massa pra caraca. Eu não questiono. Pô, beleza, velho. Esse é o ponto, eu quero perguntar agora pra vocês agora. Vamos abordar aqui do 7 pra cima, que é onde, tipo, essa questão do fica mais escrachada ainda.
Muito.
Pô, beleza, a história vai ser uma merda, provavelmente. O Han voltar é um absurdo. Vai ter o Chan, gostei.
Vai ter feito pra caralho.
Vai ser, tipo,
será?
Quantas paradas absurdas vai? Eu talvez vá assistir na pré-estreia? Com certeza não.
Vou
assistir na segunda-feira? Acho que vou, porque eu quero ver o carro aranha, velho. Eu achei massa. Eu quero ver esses bagulho louco. Eu prefiro ver umas paradas muito massas dessa e uma história original, que os caras estão pirando e não estão se levando a sério, que esse é o ponto, os caras não estão se levando
Exato.
A sério, do que eu ver a porcaria do Rei Leão, que é a mesma coisa do filme original, que é feito só pra mostrar que os caras conseguem fazer esse efeito
Críticas
visual. E sendo que, tipo, é só pra isso. É a cópia do filme original, ou seja, não faz diferença nenhuma. Eu prefiro ver uma coisa nova que os caras estão brincando. Então, nossa, veja como somos incríveis,
nossa,
e conseguimos fazer
da
isso.
Morte.
Mano, por que a gente não vai na pré?
Vamos na pré de Velozes?
Bora na pré.
Você vai comigo?
Óbvio que
vamos
eu vou.
Gravar. Então é o seguinte.
Vamos gravar?
Estou
aí
me comprometendo aqui.
Eu tô falando que eu vou na pré.
Aqui,
o cara já...
Vai ter, indo a pré, o quadro do Trollcast de Velozes Furiosos 9. Pra quem ouviu o podcast, já vai saber primeira
tá
mão.
Tá vendo, tropa? Se não fosse eu, ele ia assistir só na segunda.
Hashtag rindo litros.
Matheus Peretti, Marcos Anísio Droleis e Gabriel Neto estão na pré-estreia.
E esse vídeo vai ter 1 milhão de visualizações e a renda vai toda pra Gabriel. Vai ter dado a ideia.
Obrigado, viu?
Se esse vídeo do Na Pré render alguma coisa ou tiver, sei lá, mais de 350 visualizações. Porque hoje é um nível básico que a gente tá. A gente tinha essa média antigamente no Trollcast, mas a gente caiu. Então, se a gente voltar, beleza. Se tiver esse nível, eu pago um sandubão pra Gabriel.
Já vi que eu vou ter que abrir 350 abas do Chrome, a gente ouviu 350 vezes.
Faz parte.
Mas vou divulga na live, pô. Divulga é na quase live. Isso de view já.
É, quase isso. Divulga lá, pô. Fala, assiste aí o vídeo
também. Tá nervoso, homem. Você quer falar alguma coisa, velho, dessa nova franquia? Alguma coisa que você ainda quer comentar? Eu acho que é muito mais legal a gente falar sobre as coisas antigas do que sobre as coisas atuais.
Tem até outra pergunta que dá pra encaixar, acho que, nesse tema. Se você achou saudável... Tá, beleza. Eles querem mais dinheiro e tudo mais. Mas você, digamos que seja um fã de Velozes Furiosos, você acha saudável uma mudança de tom na franquia? Mesmo que faça mais sucesso, que mais pessoas até vejam os filmes anteriores... Ou você acharia melhor seguir naquele ruminho ali, ou finalizar ali mesmo e inventar outro spin-off, um prequel, digamos assim?
Eu acho que se fosse construir uma franquia, um universo com qualidade como eu queria, eu acho que seria mais por esse caminho. A gente conversando ontem, você falou sobre isso em relação aos prequels. Fazer um prequelzinho, contar um pouquinho mais da história do Dom, contar, sei lá, um passado de algum personagem ali.
Brian na polícia,
isso. Início, ou fazer spin-offs mesmo, fazer outros personagens, já que estão abordando o mundo todo, vamos contar as pequenas histórias ali de caras que
chance de outro lugar,
né? Exatamente, outro chance. Não seria ruim, seria bem bacana. Ao mesmo tempo que eu não sei como eles vão. Eu acho que o certo seria você deixar claro que isso é outra coisa. Acho que talvez a não necessidade de conectar as coisas, sabe? Beleza, vai mudar o rumo da franquia, mas amarra as coisas. Faça o 5, o 6, o 7 e o 8 contar uma história, como você fez no 1, 2 e 4. Ou então, aqui vai ser uma história de ação. Pronto, beleza. E é outra coisa, passou o tempo, pode até colocar os mesmos personagens, tá ligado? Mas deixe claro o que tá no subtexto, de que é outro mundo, basicamente. É o que você brinca, né? Você fala que é outro universo.
É outra dimensão.
Outra dimensão com os personagens. Deixe isso claro, porque aí você não engana quem gosta das coisas originais, tá ligado? Você deixa aquilo ali guardadinho, bonitinho, e você vende isso pro novo público, tá ligado? Porque eu não acho ruim isso existir, entendeu? Eu acho que o ruim é você acabar pegando coisas afetivas do público antigo, você trazer o Han de volta à vida, você trazer o Chan e tal, e você safadear com o público que gosta das coisas da corrida mesmo, entendeu? Então eu acho que isso é sacanagem.
E ficar jogando corridinha sem sentido na história, só pra fazer nostalgia, nossa...
Acho desnecessário demais, tá ligado?
Uns rachinhas tão feios.
Tão xoxo. Mas é isso, gente. Eu acho que eu gostaria de perguntar a vocês algumas coisas pra finalizar. Pra você, Peretti. Você acha que existe um arco de 1 ao 4? Qual nota você dá pra o arco de 1 ao 4? E qual nota você dá pra o arco de 5 ao 8?
É difícil falar, porque eu sou muito realmente apegado aos primeiros filmes. Acho que é básico. Primeiro, é básico, óbvio. Só que... experiência mesmo que causa medo 10. Não tem pra onde fugir. Acho que. Tanto que é a minha saga favorita. Você conhece que o meu gostinho dos Anéis, Star Wars e tudo mais, mas Velociraptor.
Conversa pra mim muito com você, né?
Muito, muito. Esse arco aí. O primeiro, o segundo e o 4. E o 3 também.
Qual...
O 3 como spin-off.
Qual que você dá pra nota pra o. Pra o arco de 5 ao 8?
O arco, digamos assim. Eu colocaria o 5 como mais independente. Não ligaria nenhuma das duas franquias, porque. O exagero começa quando eles ganham muito dinheiro, que é só no final do 5. Então o 5 todo pra mim é ok. É um filme ali pra você assistir de boa. E aí do 6, que eu considero um filme produto muito bom, 7, 8 e agora o 9, que vai continuar isso, sei lá, eu dou uns... beleza. Ação e tal, eu dou uns 6, 7. Por aí. Acho que cai muito no ponto de história, no ponto de até drama, que vira muita... O filme praticamente é só ação com carro e piadinha de Tarise. Só, não tem pancadaria de Toretto, Hobbs ali, né, o The Rock que saiu agora, vai entrar o John Cena, que vai ser a mesma coisa pra mim. Inventaram agora que Dom tem irmão, né, John Cena é irmão dele, o cara mais família de todos, saber agora que tem irmão. É isso que você falou, se desprendesse, não usasse os personagens pra fazer essa ligação e trapacear com o público antigo, agora Dom tem irmão. Poxa, não dá pra descer, entendeu?
Entendido.
Acho que é isso.
Linus. E assim a gente finaliza o nosso podcast maravilhoso sobre Velozes Furiosos. Nunca acreditei que eu ficaria tão satisfeito depois de ter feito um podcast sobre Velozes Furiosos. Foi bacana, foi divertido. Muito obrigado.
Vamos comer um sushi agora.
Muito obrigado por vamos comer um sushizinho. Muito obrigado, Pérez. Foi bom ter assistido essa franquia por completo, pra ter visões diferentes. Tinha muito preconceito com a franquia Velozes Furiosos.
É isso e hoje... que eu falo e que eu uso pra muitas sagas até massa. A galera fala só corrida, só corrida. Mano, vamos assistir. A galera, Star Wars só sabe de luz. Mano, vamos assistir. Senhor dos Anéis só guerrinha, só que. Mano. Vou mastir, Gabriel.
Então,
e outras
é isso.
coisas, você sente
muito. Então, eu faço isso. meu convite aqui agora, porque eu já falei com você ontem. Matheus Peretti vai assistir comigo a saga do Christopher Nolan, do Batman. O Batman do Nolan. Batman Begins, Batman Cavaleiro das Trevas e o retorno do Cavaleiro das Trevas.
Okay. Eu assisto se você assistir a trilogia do Homem-Aranha comigo. Só o 3, só o 3.
Eu gosto da trilogia do Homem-Aranha.
O 3. O 3.
Eu assisti o 3 com você, tipo.
Bora, eu assisto novo.
O 3 não é um absurdo, ele é só muito pior que os outros dois, tá ligado? Ele é só muito pior.
Não é, né?
Mas eu já assisto com vocês. Mas então fechou, né? A gente vai fazer podcast. Olha, então fechou. Próximos podcasts aqui do Trollcast.
Não, o próximo não.
O próximo não, mas próximos, assim, temas que já estão guardados.
Futuramente. Sim.
Analisaremos o Homem-Aranha 3, falaremos se o Homem-Aranha 3 é bom ou ruim, com Matheus Peretti, Gabriel Neto, Gustavo Levita e eu.
Vou assistir a trilogia só pra ficar afiado.
Certo?
Exato.
Vamos falar sobre isso. Eu queria que o Lécio Moraes participasse também, mas infelizmente ele não vai poder, talvez, mas vamos tentar.
Queria Lécio porque é do meu lado.
Então, e vamos fazer aqui um analisando a trilogia do Christopher Nolan com eu, Gabriel Neto, Matheus Peretti e Eduardo Brito.
Tem até outra sugestão de tema que Gabriel vai amar, que falar, tipo a que a gente fez sobre o Harry Potter.
Sim.
A gente fazer sobre os filmes da Marvel, os principais.
Uou,
ali.
Bom.
Hein?
Fechou?
Bom.
Show
bom,
pra você.
Garoto,
você bom, tá gente, com isso a gente termina mais um podcast aqui. Muito obrigado pra você que ouviu até esse momento, pra você que está ao vivo da Rádio GAC, pra você que ouve a gente através do podcast Grandes Debates Nérdicos. Segue a gente no Instagram, @trollcast. Estamos com postagens constantes, semanais, vídeo toda semana, podcast toda semana. Você vai saber sobre tudo por lá. Segue a gente aí na plataforma que você está ouvindo. Se você está ouvindo aí pelo Spotify, pelo Deezer, outras coisas, segue a gente aí, por favor, tá certo? E é claro, não se esquece de inscrever no nosso canal no YouTube, Trollcast lá, vídeos constantes, bem legais. E é claro, o Matheus Peretti tem uma mensagem final pra gente.
Importantíssima, Marcos começou a gravar a série do Twitch, na Twitch, com o Star Wars Battlefront, a campanha. Vocês vão adorar, um cara muito habilidoso, uma mira maravilhosa. Vocês vão se surpreender.
Vai sair aí eu no Twitch jogando aí um Star Warszinho Battlefront. E vai sair também no YouTube quando tiver um tempinho pra editar. Mas vai no Twitch primeiro, que você vai ter certeza que você vai assistir, beleza? Em primeira mão. Vai lá que tá muito bacana, tá muito legal. Futuramente vai ter o Noob Que Sou, que é essa série que eu vou chamar aí do
Marcos. Ai, que nome, já vou roubar já.
Não, já é meu, já nem. Inclusive é o nome da minha conta no Twitch.
Tá registrado, pessoal.
Tá registrado. Vai lá, a série do Noob Que Sou, o Marcos Anísio jogando vários jogos em que eu vou ser muito noob, porque eu sou noob de verdade. Só você jogar MMORPG e jogo de futebol. É isso, galera. Nem tão bem às vezes, viu? Valeu, até a próxima. Beijão.
Falou.